No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, nessa terça-feira, 26 de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa falando, é claro, sobre o massacre do Flamengo 8 a 0 sobre o Vitória no Maracanã. E o Rafael Monteiro é quem conta. Boa noite, Rafa.
Salve, salve, André Marques. Salve, salve aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória contra o Vitória por 8 a 0 no Maracanã, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, analisou a goleada elástica.
Foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos. Onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos. E isso, obviamente, que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam pro gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Agora, pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do Pontos Corridos, então me deixa como motivo de muito orgulho. E o que demonstra foi que depois da grande vitória e do grande os jogadores fizeram não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre, na casa deles, e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma, concentrado dentro do campo. Isso prova com que os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final.
Foi a maior goleada da era do Campeonato Brasileiro, disputado em pontos corridos, e também a maior desde 1984. Felipe Luiz também comentou sobre o momento do time na temporada.
Quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali. Esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais, estão se adaptando à cidade, os jogadores novos e os que já estavam estão ajudando muito eles nesse processo de adaptação. Mas isso tudo também tem uma parte negativa, onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, se encontrar a sua melhor versão, dependendo do jogador que tem do lado. Teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada, onde foi as oitavas da Libertadores, né? Então, junto com essa nova identidade, veio as vitórias e a confiança. Então, agora o grupo está muito fortalecido com isso, mas como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente, temos que continuar trabalhando. E pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais.
O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 46 pontos conquistados. Os rubro-negros voltam a campo no domingo para enfrentar o Grêmio no Maracanã. Com a derrota cachapante, o técnico Fábio Carilli, do Vitória, foi demitido. Depois do confronto, o presidente do clube, Fábio Mota, pediu desculpas para a torcida.
Bom, primeiro eu abri uma entrevista aqui pedindo desculpa à torcida do Vitória. Assim como todos vocês, eu também estou muito envergonhado, uma situação inusitada. Lembramos que nós passamos por isso na Série C, quando tomamos 6-0 do Figueirense, nem por isso acabamos subindo para a Série B. Passamos isso na Série B, quando tomamos 6-0 do Avaí, fomos campeões e subimos. É uma situação que, infelizmente, a gente não queria que acontecesse, aconteceu, mas ninguém está aqui jogando a toalha. Só estamos na zona de rebaixamento por número de vitórias. Temos um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, domingo no Barradão. Se ganharmos o jogo, vamos sair da zona de rebaixamento e automaticamente virar essa chave. Perder o jogo para o Flamengo é normal, não é normal da forma vexatória, humilhante que nós passamos aqui hoje. Eu estou me sentindo, assim como todos, humilhado, envergonhado, triste, muito triste, uma das maiores tristezas da minha vida aqui hoje. Porém, não é hora de jogar a toalha, é hora da volta por cima, é hora de ter resiliência, é hora de ter fé e de mais trabalho ainda. Então nós vamos sim trabalhar. Aconteceu na Série C, aconteceu na Série B, acabou de acontecer na Série A. Todas as outras vezes, com o apoio da torcida, nós conseguimos dar a volta por cima. Eu tenho certeza que daremos a volta por cima, que ganharemos o jogo do Atlético Mineiro no domingo e que vamos sair dessa situação.
Na zona de rebaixamento, o Leão volta a campo no domingo para encarar o Atlético Mineiro no Barradão. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E o Vitória está em busca de treinador. A primeira opção era o Wagner Mancini, que está no Goiás, líder da Série B. O Wagner Mancini recusou a proposta do Vitória, que segue na busca por um novo comandante. Eu estou com o Rodrigo Ricardo. Ele comentou ontem o jogo aqui na Nacional, na minha transmissão. O Rodrigo Ricardo, era um gol atrás do outro. Não dá nem para explicar hoje, passadas algumas horas. O que você diz daquele jogo de ontem? O Vitória fez 6 faltas no jogo. É muito pouco. O Vitória sequer encontrava o Flamengo até para parar a jogada. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Nacional. Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja, o Flamengo entrou com muita fome de fazer uma grande atuação. É o estilo do Felipe Luiz de logo liquidar a fatura até os 30 primeiros minutos, fazer 2-3. Como fazia também o Jorge Jesus, de quem ele é discípulo, ele não esconde isso de ninguém. Mas por outro lado, a gente tinha um Vitória que queria derrubar seu técnico.
Será?
Eu acho que sim, porque é justamente isso que você comentou, um time que aceitou muito passivamente, com muito fair play, essa humilhação, e foi um vexame o que o Vitória passou. Se fosse 4-0, 5-0, a gente sabia que há uma discrepância muito grande entre Flamengo e Vitória, mas não imaginávamos que o abismo fosse tão grande. De qualquer maneira, foi uma atuação impecável do Flamengo e uma atuação desastrosa do Vitória, que culminou aí com essa retumbante goleada de 8-0, André.
E o Santos realizou hoje a apresentação oficial de Juan Pablo Vojvoda. Depois de um longo período no Fortaleza, o argentino chega à Vila Belmiro com a missão de livrar o peixe das últimas posições do Brasileirão. Durante a coletiva, Vojvoda fez questão de dizer que não tem apenas um estilo de jogo definido.
No tengo una idea fixa, eso es verdad, he variado mucho en mis comportamientos tácticos porque yo soy un entrenador adaptativo muchas veces, que se adapta primero a lo que tengo dentro del elenco. Muchas veces me adapto a lo que puede acontecer en la partida o estrategia de la partida. Muchas veces me adapto, ahora Ochimi encajó con este sistema y vamos a continuar con este sistema. Muchas veces digo, este sistema ya, adversario ya no, están conociendo a la gente, entonces hay que modificar. Entonces, hay que no quiero poner una etiqueta en qué tipo de entrenador soy, si soy un entrenador de pose de bola, si soy un entrenador de defensivo, si soy un entrenador que propone ataque, tampoco soy, ese adapta mucho. Yo soy un entrenador de fuchibol que quiero primero, procuro rendimiento de meus jugadores, exijo rendimiento de meus jugadores, como exijo rendimiento individual. Ese rendimiento individual tiene que ayudar al rendimiento colectivo. Entonces, es eso, voy de entrenador. Tengo que conocer a mis jugadores y tengo que hacer funcionar al time.
Vojvoda también habló sobre Neymar.
Neymar, imagino a un Neymar determinante. Imagino a un Neymar que disfrute de jugar fútbol, porque es un jugador, que él hace disfrutar a la gente, y hay pocos jugadores que tienen esa capacidad, ¿no? O fútbol es eso, es la esencia de fútbol, y hay determinados jugadores, en este caso Neymar, que consiguió eso. Es muy difícil conseguir eso. Entonces, yo voy a aprender con Neymar, yo voy a aprender a cómo es estar con un jugador como Neymar no es un jugador cualquiera. Es un jugador, bueno, de los mejores del mundo, ¿sí? Que ha conseguido lo que consiguió por sus capacidades, por su humildad. Y yo voy a ayudar, yo quiero ayudar junto con mi comisión, junto con los clubes. Santos quiere a él y él quiere a Santos, eso es importante. Él escogió en un momento de su carrera, de su vida, dice, yo voy a voltar a Santos. Y para mí esas cosas tienen un valor importante y muy importante.
Sem dúvida alguma, tá aí o Vojvoda, Rodrigo Ricardo, e ele precisa muito do Neymar, já que o elenco do Santos também é limitado.
Precisa demais do Neymar. Achei corajoso da parte do Vojvoda aceitar o convite do Santos.
Também.
Ele mesmo disse que é esperar um pouco até assumir um novo trabalho, é esperar, talvez até esperando um time mais estruturado que não o Santos, que não é a fase que o Santos atravessa agora. Por outro lado, o Santos tem o Neymar, que é um jogador que chama a atenção do mundo todo. Mas um Neymar que ainda deixa a desejar. Não é o Neymar que começou no Santos, não é o Neymar que brilhou no Barcelona, é o Neymar que tem problemas físicos, afinal já tem 33 anos, é o Neymar que às vezes é mais celebridade do que jogador, é o Neymar que parecia que enfim estava ganhando ritmo até aquela goleada com o Vasco, e aí voltou a se machucar, não foi convocado. Enfim, esse Neymar ainda é uma incógnita, né? Então, o Vojvoda, ele falava sobre que treinador. Fez um excelente trabalho no Fortaleza. Agora, o trabalho dele no Santos vai depender dos jogadores que ele tem. Ele tem o Neymar e tem outros jogadores muito abaixo. Então, ele vai ter que ser bastante criativo. É um senhor desafio pro Vojvoda.
São 6:11.
Momento estádio.
Com Wagner, mano.
A seleção masculina de vôlei sub-21 está disputando o campeonato mundial na China. O Brasil perdeu para a Bulgária por 3-2, sendo eliminado pela briga do título na primeira fase da competição. Vai disputar agora a 17ª colocação. A seleção ficou na 5ª posição do grupo C. A única vitória do Brasil foi contra a Colômbia. Perdeu para o Japão, República Tcheca e Cuba. Nesta quarta-feira será atualizado o ranking mundial de atletismo. Esta é a última atualização antes do Campeonato Mundial do Japão, em setembro. A janela de entrada para o 20º Mundial de Atletismo fechou no último domingo. No Japão, 2 mil atletas de 200 países disputarão 147 medalhas em 49 eventos. A competição está confirmada de 13 a 21 de setembro. O primeiro grupo de atletas do Brasil viaja no dia 3 de setembro.
6:13.
Copa Delas.
E quem está chegando é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala pessoal, tudo bem? Olha só, nesse momento eu estou no estádio Nilton Santos, onde daqui a pouquinho, a partir das 20 horas e 45 minutos, a TV Brasil abre o show de bola nacional dela, né? Abre a transmissão para todas as emoções de Botafogo e Santos, jogo de ida da grande final do Brasileirão Feminino Série A2. Eu estou aqui do lado dela, a coach das narradoras, Luciana Zogaib. Lu, o que você espera desse jogo, Botafogo e Santos? A gente campeou as semifinais. É pare duro para os dois, né, Lu?
Pois é, Cabeça, boa noite para você, para todo mundo que nos ouve aí no Mundo da Bola. A expectativa é de um grande jogo, afinal, duas equipes que tiveram aí uma excelente temporada, né, jogando essa Série A2. As duas estiveram no Grupo A em primeiro e segundo lugar, com os melhores ataques, né, ficando atrás apenas da equipe do Fortaleza em número de gols marcados. Então a expectativa é de muitos gols também para essa decisão. Então é claro que o primeiro jogo, né, o Botafogo tendo o mando de campo, vai querer sair com essa vantagem, porque sabe bem que jogar na Vila Belmiro é preciso já chegar lá com alguma vantagem. Mas para mim tá bem aberto, não tenho assim nem como apontar um favoritismo. Eu acho que o mais importante é que a gente vai ter aí duas grandes partidas de duas equipes que ano que vem vão abrilhantar a Série A1, com certeza.
Eu não sei se você teve a mesma impressão, nós acompanhamos as semifinais, o Botafogo teve um pouquinho de dificuldade contra o Fortaleza, e o Santos, a gente até comentei esse jogo com você, as duas partidas contra o Atlético Mineiro, o Santos teve um ar assim meio blasé, quando foi objetivo foi pra cima. Será que a gente vai ver alguma coisa nesse nível logo mais?
Pois é, o Botafogo inclusive, ao meu ver, foi até de certa forma um pouco beneficiado, né, no jogo contra o Fortaleza, nas duas partidas, né, a gente teve ali alguns erros de arbitragem, mas o Botafogo soube ser efetivo. Aliás, as duas equipes, né, na hora que realmente precisaram, né, de fazer ali a diferença, de buscar o gol, conseguiram. Então, o mais importante é que elas tomem essa iniciativa para o jogo, né? Quem eu acho que tiver mais esse espírito, assim, de decisão realmente, é que pode estar mais perto aí do título.
Beleza, fica o convite aí, André Marques, Rodrigo Ricardo, todo mundo tá ouvindo para o Mundo da Bola. Daqui a pouco, a Gult das narradoras, Luciana Zogaib, estará com Brenda Balbi, toda a equipe de esporte da Rádio Nacional TV Brasil, a partir de 20h45, direto do estádio Nilton Santos, Botafogo e Santos. Beleza, galera? Aquele abraço!
Valeu, Luiz Ferreira, aquele abraço. Jogão, então, para curtir a partir das 8h45, Botafogo e Santos, final da Série A2 do futebol feminino, jogo de ida. E amanhã, três partidas abrem as quartas de final da Copa do Brasil masculina. Tem clássico em Minas, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. O primeiro jogo é mando do Galo, na Arena MRV, às 19h30. Pelos lados do Atlético, o volante Gabriel Menino analisa a campanha de sua equipe no Brasileirão e nas Copas.
A gente carrega um peso a mais, porque ano passado aconteceu quase a mesma coisa. Mas aqui entre nós a gente sabe o quanto é importante, né, ganhar no Brasileiro. Mas a gente, claro, obviamente, a gente dá uma prioridade a mais nas Copas, mas não deixa o Brasileiro de lado, porque é um campeonato grande que dá vaga direto para a Libertadores. Então a gente busca entre os seis. Não sei se dá tempo de ganhar, mas enquanto houver chance, a gente tem fé. Então vamos brigar. Mas nosso objetivo principal não são todas as competições. Mas é jogo atrás de jogo, muito jogo, mas creio eu que vamos colher lá na frente e vamos disputar.
Na Raposo, também volante Lucas Romero destaca o impacto e a expectativa pelo clássico.
Representa muito, logicamente, para o estado, né? Porque é um grande clássico e a gente, logicamente, se cria muita expectativa nesse jogo. Acho que vai ser um dos jogos mais atrativos dessa fase da Copa do Brasil, com respeito a todo mundo que vai jogar nas quartas. E entendemos qual que é o significado da responsabilidade que a gente carga e vamos tentar dar o melhor para conseguir nossa classificação.
Quem analisa pra gente o clássico é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Amanhã, jogaço de futebol, pelo menos é o que promete esse clássico pela Copa do Brasil, valendo vaga nas semifinais, Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeiro jogo na Arena MRV. Claro que o Cruzeiro chega no momento melhor do que o Atlético Mineiro. Se a gente for pegar o recorte dos últimos duelos, a gente vai notar que o Atlético é até melhor, né? Mas nessa temporada de 2025, o Cruzeiro se mostra um time mais capaz do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem dado algumas escorregadas no campeonato, apesar de ter eliminado o fortíssimo Flamengo da competição. Vejo o Cruzeiro ainda como favorito, apesar de ser clássico o primeiro jogo na Arena MRV, mas a bola que está jogando Matheus Pereira, fase goleadora do Caio Jorge, é animadora para o torcedor do Cruzeiro, que realmente já viu, inclusive, seu time vencer dentro da casa do adversário. Fato é que pode haver um equilíbrio, mas vejo o Cruzeiro um pouco à frente nesse duelo contra o Atlético Mineiro. Não só na Arena MRV, mas também para a classificação no conto geral, eu vejo o Cruzeiro como favorito a passar de fase para chegar às semifinais do torneio e reencontrar o caminho dos títulos. Mas futebol é aquela história, né, Andrezão? A gente sabe que futebol tem os seus segredos e qualquer surpresa pode acontecer. Na minha opinião, o Cruzeiro é o time favorito a conquistar essa vaga. Vamos aguardar esse grande jogo de amanhã no estádio na Arena MRV em Belo Horizonte. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes ligados desse programa no Mundo da Bola.
E amanhã também tem clássico no Rio, Vasco e Botafogo, 9:30 em São Januário. O Trem Bala da Colina vem de duas derrotas e quer vencer o rival em casa pra acalmar os ânimos. O goleiro Léo Jardim fala sobre a importância de jogar em casa.
Cara, na verdade eu acho que São Januário ainda é uma grande arma do Vasco. A torcida demonstra a força, tá sempre lotando. Mesmo a gente, como eu falei, oscilando nos nossos resultados, nos nossos jogos, nas nossas atuações, a torcida demonstra a força dela, sempre presente, sempre esgotando, sempre enchendo o estádio. A gente tem buscado corresponder, mas algumas partidas as coisas não acontecem da forma como a gente quer, como a gente espera, como a gente trabalha. E como eu falei, é saber escutar as críticas, entender as críticas e continuar trabalhando para que a gente possa sair dessa situação.
No Botafogo, o técnico David Ancelotti analisa o adversário e prega respeito à equipe de Fernando Diniz.
Que é um time que joga muito bem com bola, que tem uma maneira de jogar onde tem muita superioridade nos corredores laterais, temos que defender bem e não é preocupação, é simplesmente respeito pelo rival, mas e procurar preparar o jogo da melhor maneira possível. É um jogo importante, claramente vai ter muito ambiente, no? pela torcida. A nossa torcida acho que vai apoiar também no Rio e também recuperar, como sempre aqui nesse calendário, procurar recuperar bem, porque hoje também vimos que o esforço que tivemos nesta semana com um viagem tão longo, nos últimos 20 minutos a gente pagou um pouco esse esforço, então é importante recuperar bem todos.
Tá aí, portanto, David Ancelotti. Botafogo que hoje recebeu a resposta do Savarino em relação às propostas do exterior, o venezuelano recusou as propostas, segue no clube, e no Vasco hoje é anunciado Matheus França e deve vir mais um zagueiro. Rodrigo Ricardo, tua expectativa para o clássico amanhã em São Januário?
Um clássico equilibrado, é claro que o momento do Botafogo é o melhor, o Botafogo é um time que está ali na briga pelo G4, foi eliminado da Libertadores e que aumenta o foco do Glorioso na Copa do Brasil, enfrenta um Vasco que empolgou com a goleada sobre o Santos e depois vem de duas derrotas seguidas para Juventude e Corinthians dentro de casa. O Paulo Henrique vem fazendo falta nessas duas derrotas, o lateral, o Puma Rodrigues é muito falho defensivamente, o Fernando Diniz tem que parar de fazer do improviso uma regra. É importante improvisar em alguns momentos, em qualquer área, a gente tem que ter criatividade, mas às vezes fazer o simples é mais...
Menos é mais, às vezes.
Menos é mais, ou seja, zagueiro sendo zagueiro, lateral sendo lateral, atacante sendo atacante. Talvez se o Fernando Diniz parar de inventar um pouco, aproveitar o clima de São Januário, que ainda é favorável, apesar da última derrota para o Vasco dentro de casa, eu acho que o Vasco tem que tentar, se quiser ganhar esse clássico, tem que vencer em São Januário e depois até buscar um empate no Nilton Santos, mas o jogo de amanhã é fundamental para o Vasco, se quiser avançar e chegar nas semifinais da Copa do Brasil, como conseguiu fazer no ano passado.
Também às 9:30 da noite amanhã tem Atlético Paranaense e Corinthians em Curitiba. Após a vitória sobre o CRB, o técnico Daí Helman destacou a importância da Copa do Brasil, mas explicou que o foco do Furacão é a disputa da segunda divisão.
Nós vamos recuperar os jogadores. Quem tiver 100% vai jogar, porque o próximo jogo é importante. O próximo jogo é um jogo da Copa do Brasil, que nós queremos passar de fase. A gente sabe que a prioridade é a Série B, então se tiver algum jogador na dúvida de tomar uma decisão para escalá-lo, fisicamente, fisiologicamente não recuperou, aí é uma outra situação. Estando todos 100%, aí a decisão é técnica, é de estratégia, é de outra situação. Mas a gente não vai abrir mão disso, porque também jogar é importante. Também o jogador, se ele estiver se sentindo bem, é importante. Às vezes tu tira um jogador do jogo, ele está 100%, ele perde ritmo, ele perde time. Então não vai jogar quem mostrar alguma situação que não tem condições 100%, porque a cada jogo agora é 150% que tem que botar em campo para a gente conseguir o objetivo.
No Corinthians, o experiente volante Maicon destaca seu papel junto aos jovens da base.
Acho que o Kaique já está há um tempo com a gente já tem uma confiança maior. O Gui, acho que subiu esse ano, está tendo a oportunidade agora. O meu papel, eu acho que principalmente esses jogadores da base, é tentar colocar eles na realidade do profissional o mais rápido possível. Acho que eu fiz muito isso com o Rian, com o Breno ano passado. Depois me lesionei e fiquei um pouco distante. E esse ano acho que estou tentando fazer com o Bahia, com o André, estou me aproximando agora também. Principalmente jogadores da minha posição, porque eu sei bem como funciona. Aqui no Corinthians tem algumas peculiaridades e eu tento passar para eles o que é o clube, o que é a realidade, o que, que é a torcida pede. Eu sei que eles têm muito potencial, sei que precisam evoluir bastante, porque é natural, e eu tento ajudar ao máximo em cortar esse caminho. Nem sempre vão ver isso, porque não é sempre que eu vou fazer isso em público ou fazer isso na frente de vocês, mas eu tento passar maior tranquilidade diária para eles, para que eles possam fazer um grande trabalho.
Tá aí o Maicon. E aí o Rodrigo Ricardo, o Furacão na Série B e o Corinthians brigando ali no meio da tabela na Série A se enfrentam na Copa.
O Corinthians é o favorito. É um time da Série A contra um time da Série B. O Timão poupou na vitória contra o Vasco, mas o Furacão surpreendeu ao eliminar o São Paulo e também pode fazer isso contra o Corinthians. Por isso, inclusive, o Dorival Júnior poupou seus principais jogadores contra o Vasco. E o Odair Helma também tá certo. Tem que priorizar a Série B, a volta para a elite, porque no momento o Atlético Paranaense nem figura dentro do G4 da Série B.
E como última informação, Wolverhampton, do André e do João Gomes, dois volantes que passaram aqui pelo Fluminense e pelo Flamengo, respectivamente, eliminou o West Ham, do Lucas Paquetá, na Copa da Liga Inglesa. O Lucas Paquetá fez o gol do West Ham, mas o time dele perdeu por 2-1. Jogadores que poderiam estar na seleção, tanto o André quanto o João Gomes, hein, Rodrigo Ricardo?
Poderiam. É só fazer uma menção rapidamente dos 111 anos hoje do Palmeiras, que está fechando aí com o Andreas Pereira, que quando jogava no Flamengo entregou ao Palmeiras e pode estar chegando aí ao Verdão.
E 27 anos da conquista da Libertadores do Vasco também, grande orgulho dos cruz-maltinos. Rodrigo Ricardo, um abraço, até a próxima.
Outra ideia, tudo bom.
E a gente fecha o programa com o gol nacional, relembrando os dois últimos gols da goleada histórica do Flamengo ontem, 8-0 sobre o Vitória. Valeu, um abraço, no Mundo da Bola, volta amanhã. Tchau.
O gol nacional.
Flamengo aí, acelera a Arrascaeta, faz o giro de corpo. Samuel Lino pedindo bola pra ele aqui na canhota. Marcação em cima do Braga. Partiu Samuel Lino pelo meio, tocou pro Pedro dentro da área, elástico. Olha o golaço aí, gente, que golaço esse! É espetacular! Samuel Lino para Pedro, ele domina, elástico no zagueiro Lucas Alder, drible no Lucas Braga, toquinho por cima do Lucas Arcanjo, um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro na temporada. Pedro em noite de Romário, é o terceiro gol dele, o hat-trick de Pedro no Maracanã, é a maior goleada do Brasileirão 2025. Pedro, aos 13, gelado Pedro, camisa número 9, ele escreve no placar da Nacional. Flamengo, 1, 2, 3, espera aí um pouquinho, 4, 5, 6, 7, Flamengo 7, Vitória 0. É o Bruno Henrique, o BH, camisa 27, entrou no segundo tempo e pode fazer o oitavo gol do Flamengo no Maracanã. É agora, 35, tá autorizado o Bruno Henrique, vem aí o camisa 27 do Flamengo, com gana, com vontade de marcar o dele. Pedro já fez 3, Samuel Lino fez 2, Bruno Henrique vem aí, autorizado no centro da meta o goleiro Lucas Arcanjo, vai o BH, vai no pé direito, partiu, bateu pro gol!
17, cobrança perfeita na bochecha da rede, na parede da rede. Bola entrou à direita do goleiro Lucas Arcanjo, que pulou legal, mas não dava para ele. O Vitória cai de 8. A maior derrota do Vitória em campeonatos brasileiros de pontos corridos, sem dúvida alguma. Bruno Henrique, camisa 27 aos 35. Escreve no placar da Nacional. Flamengo, 8. Eu disse 8. Vitória 0.